podcast Portugal Manual. As histórias que dão vida às mãos. Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes, recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato. Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos. Temporada Curated Cultural Experiences. Uma produção Portugal Manual em parceria com Visit Portugal. Da fusão entre o artesanato e o design nasce uma visão singular. Uma nova linguagem construída através de fios que se cruzam e se entrelaçam em diferentes formas e teias de cores. Fios de lã que se unem para dar corpo a um trabalho único. Em cada peça, sempre guiada pela mão do artesão, há uma maestria que se evidencia. Há intenção, há precisão e harmonia. A obra de João Bruno Videira assenta numa geometria própria que exalta os sentidos. O João é designer e artesão de mobiliário autodidata desde 2006, ano em que criou a sua primeira marca, a Água de Prata, com a qual reinventou o uso de uma matéria-prima de excelência em Portugal, a lã de arraiolos. Há quem lhe chame o encantador de lãs. Vamos conhecê-lo. Olá, João. Bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Filipa. Boa tarde. Obrigado.
Olha, João, esta conversa é um bocadinho para apresentar o João Bruno a quem não te conhece, a quem não conhece o teu trabalho. Portanto, eu queria que tu começasses por descrever quem é o João Bruno quando entra dentro desse ateliê.
Sou uma pessoa, como as outras, que se dedica grande parte do tempo do seu dia a trabalhar com lã. A lã de arraiolos, em concreto, é a minha matéria-prima principal. Já lá vão quase 16 anos em que eu descobri esta minha faceta que eu próprio desconhecia, porque a minha formação académica não tem nada a ver com aquilo que eu faço atualmente. Uhum. Eu estudei para ser jornalista e fui jornalista, efetivamente, durante alguns anos. Passado algum tempo desapontado com o rumo que a minha vida profissional estava a levar, não me sentia realizado, efetivamente. Acabei por procurar outras formas de realização. Pensava que o conseguiria fazer, efetivamente, dentro ainda do mundo da comunicação, e saí da televisão e criei a minha própria produtora de vídeo para me dedicar mais ao documentário, à grande reportagem, mas as coisas não correram da forma que eu desejava. E, portanto, em 2006 comecei a trabalhar nesta área e de uma forma muito quase acidental, diria, mas teremos tempo para abordar essa parte. Portanto, o que eu faço? Eu trabalho com lã, como disse. Eu sou não diria um homem dos sete ofícios, mas eu gosto deste lado polivalente que eu tenho. Eu sou artesão, eu gosto de me intitular artesão, sou designer, também sei o ser de formação, sou um artista têxtil, se quisermos chamar, sou um 3 em 1. Eu faço desde objetos de peças de mobiliário, obras mais funcionais, a verdadeiras obras de arte, todas feitas em lã. E é isso que eu apresento ao público. Quem conhecer o meu trabalho e quem olhar para a minha marca João Bruno Design, o que vai encontrar é isso mesmo. São obras, objetos integralmente feitos em lã, 100% feitos à mão.
Olha, vamos voltar um bocadinho atrás, depois já vamos entrar também em cada um destes universos, mas queria que voltássemos um bocadinho lá ao início da tua conversa. Portanto, jornalista, a produtor de vídeo, a artesão. Como é que aconteceu isto? Disseste que foi inesperado, foi de alguma forma também espontâneo. Como é que isso aconteceu? Tu já tinhas, por exemplo, eu não tenho aqui lãs assim à minha beira para isso me acontecer a mim de forma espontânea. Portanto, tu já estavas rodeado destas matérias-primas. Como é que isso aconteceu?
Na verdade, eu tinha tudo ao meu redor, sem saber. Tudo me estava acessível e tudo me era familiar, sem eu nunca ter percebido. Eu só tive que juntar os nós ou as pontas, como quisermos chamar. Quando eu me desliguei do mundo da comunicação per si, em 2006, eu estava sem trabalho, sem saber o que fazer, e um amigo meu deu-me uma cadeira para as mãos, uma cadeira velha, uma cadeira tipicamente alentejana, feita com o assento feito em buinho. A cadeira, o assento estava estragado, eu só tive que remendar a cadeira, neste caso, descasquei-a por completo, mantive apenas o esqueleto da cadeira, a estrutura de madeira da mesma, e quando me propus a fazer alguma coisa daquela cadeira, transformá-la, o que é que eu fui fazer? Eu lembrei-me da lã, em primeiro lugar, porque a minha mãe, desde sempre, apesar de ser professora, sempre fez tapetes de arraiolos e eu sempre convivi com este mundo do tapete, da tapeçaria, uhum. De arraiolos e com a lã de arraiolos em concreto em casa desde criança. Portanto, a lã de arraiolos era uma matéria-prima familiar e acessível que eu tinha, era muito fácil chegar até ela. E além disso, quando eu andava na escola, no meu sétimo ano, na disciplina antiga de trabalhos oficinais, e hoje os currículos sofreram muitas alterações, infelizmente a maioria dos alunos não tem acesso a este tipo de formação mais diversa, nós tínhamos na altura em trabalhos oficinais disciplinas como eletrotecnia, mecanotecnia e também educação têxtil. Em educação têxtil, precisamente, eu aprendi aquilo que é a base, de forma muito simples, do que é fazer um tiar. E um tiar monta-se muito facilmente com quatro lados e uma estrutura de madeira com pregos, por exemplo, ou num simples cartão recortado consegues montar um tiar, porque o tiar basicamente monta-se com os fios verticais que chamamos a teia e depois fazemos o entrelaçado a que chamamos a trama. E portanto foi esta técnica que eu fui buscar daquilo que me lembrava que tinha aprendido no sétimo ano, para quando decidi fazer aquela cadeira, e reinterpretei no sentido em que eu decidi transformar aquela cadeira no próprio tiar. Uhum. Portanto, eu tenho a cadeira com o assento da cadeira tem quatro lados, eu montei uma teia com lã e fiz a trama também com lã. Eu não sabia exatamente o que estava a fazer, mas o processo aconteceu de forma muito fluida e natural. Uhum. Nada foi pensado e processado, aconteceu de forma natural. Isso foi, de facto, o que mais me agradou nesse processo todo. A forma como as coisas aconteceram, de uma forma... Porque eu não quis, eu não persegui este objetivo. Parece que as coisas se precipitaram e aconteceram todas daquela forma, e um conjunto de acontecimentos que se sucederam na minha vida que me levaram, me levaram até ali, àquele momento em que eu fiz aquela cadeira, em que eu construí algo pela primeira vez pelas minhas próprias mãos, e isso sim foi um marco. Eu neste momento acabo de me arrepiar, porque cada vez que eu penso nisto e conto nisto, eu sei que estou a fazer a coisa certa, porque é demasiado forte a sensação que tenho de prazer. É o certo, é o certo. Eu não sei se estou a cumprir o meu destino, não vamos por aí, não vamos ter uma conversa metafísica ou simplesmente filosófica, mas o que é certo é que eu sinto-me de tal forma realizado com aquilo que eu faço, que eu escolhi o caminho ao qual eu fui ao encontro de... e já lá vão quase 16 anos e não estou minimamente arrependido de ter deixado o jornalismo, como muitas pessoas me dizem. Como é que tu deixaste de ser jornalista e passaste a ser artesão? E porquê é que deixaste uma carreira na televisão? Quando eu faço uma coisa que vem de dentro de mim e que não tem... É inexplicável quase todo este processo. Todas as pessoas que estão ligadas às artes, a alguma expressão criativa, saberão bem o que é que eu estou a falar. Porque as coisas, quando saem de nós, quando é algo que é uma expressão nossa, tem um valor que é completamente incalculável, quase.
E, na verdade, deixaste de contar as histórias dos outros para contares as tuas próprias através das tuas peças, não é? No fundo, foi inverter aqui um pouco o protagonista.
É, e no fundo, como eu digo também meio a sério, eu não deixei de comunicar, eu continuo a comunicar. Faço é de uma forma completamente diferente. Não faço, não é comunicação direta, não é verbal, é uma comunicação não verbal, sem dúvida nenhuma. Eu comunico por cores, por padrões, por formas, mas é uma comunicação, sem dúvida nenhuma. E portanto...
Olha, e depois dessa cadeira que marca então o início...
Certo.
Ainda terá havido aqui um espaço em branco, não é? Até depois, de facto, começares a encarar isto ou a investires de outra forma a nível de tempo, de ires aprender qualquer coisa... Conta-nos um bocadinho depois como é que foi, depois dessa cadeira, o que é que aconteceu? Como é que as coisas foram acontecendo?
Na verdade, as coisas aconteceram todas muito rapidamente e de uma forma muito sequencial, organizada, sem eu ter elaborado ou desenvolvido algum plano. Eu percebi naquele dia que tinha feito o primeiro objeto, que aquilo podia ser um caminho. Eu, como te disse, estava sem trabalho e, portanto, entre ir à procura de um novo emprego dentro da área do jornalismo ou poder investir em algo que era meu, que vinha de mim, eu essa opção para mim foi muito clara e, portanto, eu escolhi esta como opção. Depois o que eu fiz foi, obviamente, testar aquilo que eu tinha em mãos. E como é que eu testei? Eu procurei desenvolver e experimentar, fazer experiências com todo o tipo de peças que eu tinha à mão e que podia transformar para ver qual era a potencialidade efetivamente daquele trabalho, que tipo de objetos é que eu poderia fazer, e portanto eu acho que devo ter transformado quase tudo aquilo que tinha à mão. Eu só não revesti a casa completamente a lã porque não era execuível. Feitas essas primeiras experiências e ao fim de alguns poucos meses eu tinha um leque de produtos ainda reduzido, obviamente, mas já tinha 4 ou 5 peças diferentes que podia apresentar. O que é que eu senti necessidade de fazer? Eu quis uma validação de alguém e requeri a chamada carta de artesão, junto, na altura, hoje em dia é o CEARTE que faz essa, o CEARTE e o IFP que fazem essa certificação, na altura era um organismo chamado PPArte, e então fiz essa certificação, enviei essas fotografias de imagens e a minha apresentação, o meu requerimento, chamando-lhe assim, para ter direito a essa carta de artesão. E, para a minha surpresa, de certa forma, fui aceito e portanto foi-me concedida essa carta de artesão e portanto eu tinha a base, digamos, legal para poder estruturar um negócio.
No fundo sentiste que estavas validado, não era?
Sim.
Não e, só portanto, por ti.
Exatamente. E era importante, e por alguém, neste caso pela instituição que representava os artesãos. E portanto para mim isso era bastante importante. Consegui essa certificação ou esse reconhecimento, chamando-lhe assim, e depois o que fiz foi, aí sim, já do ponto de vista do negócio, criar o meu próprio emprego de uma forma efetiva. Concorri ao microcrédito, que era uma figura que me permitiu desenvolver o negócio numa primeira fase. Isto tudo aconteceu em termos temporais ao longo do ano de 2006. Portanto, eu fiz a primeira peça em junho de 2006. Em dezembro de 2006 eu tinha o processo praticamente concluído, já com registro de marca e tudo. A minha primeira marca chamava-se Água de Prata e eu registrei a marca no dia 21 de dezembro de 2006, por exemplo.
Foi um processo rápido, não é?
Foi muito rápido. Uhum. Passou pela carta de artesão, passou pelo microcrédito aprovado. Portanto, eu tinha tudo pronto para me apresentar ao público. E aí sim é que fiz a tal inversão de papéis. Portanto, eu era jornalista e passei a ser eu a notícia e tinha que me divulgar, tinha que me promover, e utilizei obviamente todos os canais que tinha e que conhecia para fazer essa divulgação. E portanto apresentei-me ao público pela primeira vez em janeiro, fevereiro de 2007, passei a frequentar algumas feiras de artesanato urbano, que era um conceito que estava praticamente a nascer em Portugal. Era uma coisa muito, muito... Estava embrionária ainda, é o termo que me faltava. Apresentei-me na feira, na Crafts and Design, no Jardim das, que se realiza hoje em dia ainda, no Jardim da Estrela, em Lisboa. Era uma presença assídua nessa feira. E pronto, e fazia a promoção junto de revistas, das revistas que existiam, de alguns meios, de outros meios de comunicação social, e esse foi o trabalho todo que foi sendo feito ao longo dos primeiros anos de existência do meu trabalho.
João, e conta-nos, tu já falaste aqui destas três figuras que entram dentro do teu trabalho, destas três personagens, se quisermos assim chamar, que é o designer, o artesão e o artista têxtil. Fala-nos um bocadinho destes três universos e do que é que, das diferenças entre eles.
Ok, eu acho que da forma como eu vejo as coisas e de uma forma quase senso comum, vamos chamar assim, eu vejo essa diferenciação ou essa conjugação da forma... precisamente como eu fui evoluindo ao longo do tempo. Como te disse, e estava a explicar o processo que me levou ao reconhecimento como artesão, e foi por aí que as coisas nasceram, efetivamente, e essa é a gênese, é a base de tudo, porque o meu trabalho é 100% artesanal e vai continuar a ser. Portanto, eu sou e serei sempre um artesão. Ponto. Não há dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. É verdade que o panorama, o contexto mudou muito em Portugal relativamente à percepção que há do papel do artesão e do que é o valor do trabalho artesanal. As coisas hoje em dia estão muito mais valorizadas do que há 15, 16 anos atrás, não há comparação possível, mas não foi pela falta dessa valorização que eu enverdei para o outro caminho. Eu é que senti necessidade, ou nem sei se senti essa necessidade, eu simplesmente deixei fluir e fui. A minha experiência e as experiências que eu fui fazendo em termos de concretização de objetos levaram-me a desenvolver a minha própria linguagem. Eu fui sempre... Eu não tinha formatação alguma, e isso foi muito positivo, porque eu deixei que as coisas fossem acontecendo. Obviamente que todos nós somos influenciados, temos vamos buscar inspirações que às vezes não sabemos muito bem onde, mas há coisas que já existem, obviamente, mas eu deixei que as coisas acontecessem livremente, e portanto fui desenhando, que foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer desde sempre. Portanto, comecei a desenhar as minhas próprias peças, aí entra mais efetivamente o trabalho do designer, de uma forma, da minha forma, é a minha linguagem, e portanto comecei não só a fazer à mão o trabalho que faço, mas a desenhar também as minhas próprias peças, que depois mandaria fazer a um carpinteiro ou um marceneiro se for uma estrutura em madeira, um serralheiro se for uma estrutura em ferro ou em aço, depende dos materiais que estejamos a falar. Mas, portanto, começou a junção do artesanato e do design. Arte e design, que é sempre essa fusão que eu procuro, que exista no meu trabalho. E com sobretudo porque o público a reconheceu como tal. Não basta nós dizermos que sim, é preciso que haja essa validação de fora. E depois, como com o evoluir do trabalho, com a minha evolução pessoal e profissional, a minha capacidade e o meu domínio técnico
E o meu conhecimento da matéria-prima, não é?
Da matéria-prima, uhum, levou-me a subir ainda mais esse patamar.
Uhum.
E para chegar, talvez, àquilo que designamos de artista têxtil, mas uhum, ao artista, à arte. Porque, de facto, muitos dos objetos que eu hoje já crio transcendem a peça de mobiliário.
Uhum.
Não são peças simplesmente funcionais, são obras de arte
publicitárias, certo.
Uhum. E, portanto, há esta conjugação destas três personagens, ou destes três papéis, como muito bem disseste, o artesão, o designer e o artista. Eu sou um conjunto disso, sou uma amálgama destas três coisas, e o resultado é aquilo que vocês podem ver.
Está na tua obra. Olha, outra característica do teu trabalho é a cor. Portanto, tu brincas muito com as cores. Como é que é o teu processo criativo? Há uma paleta de cores que tu estudas primeiro, tu olhas para a peça e a cor vem depois em consequência. Acontece espontaneamente, tu podes pensar numa coisa, mas depois, de facto, quando estás no teu tiar, não é? Nos tiares que tu crias, nas tuas peças, e ela ganha, percebes que ok, então não é por ali, é pelo outro lado. Fala-nos um bocadinho desse teu processo mais criativo. Se ele é mais pensado, se ele é mais espontâneo, como é que é essa parte criativa?
É muito mais espontâneo do que pensado, sempre, ou por norma. Ainda que quando eu faço peças por iniciativa própria, que são peças que eu tenho no meu espaço e que estão em exposição permanente, que podem ser vistas pelas pessoas e que servem de indicativo para as pessoas das possibilidades de peças que se podem fazer. E eu digo isto porque, do ponto de vista comercial, 90%, diria, do meu trabalho é feito por encomenda. E, portanto, quando se trabalha por encomenda, ou pelo menos a minha perspectiva do trabalho de encomenda e do trabalho que é customizável, que é personalizável, leva-me a chegar a ter sempre essa preocupação. Eu não estou a trabalhar para mim, eu estou a trabalhar para o meu cliente. Eu estou a fazer uma peça para aquela pessoa especificamente. E, portanto, quando, deste ponto de vista, eu aí já estou a trabalhar diretamente com a pessoa. E mesmo que a pessoa não tenha uma indicação de cores, eu vou procurar que ela me dê essa indicação de cores, porque eu quero, uhum, que a pessoa fique plenamente satisfeita com uma peça que será feita para a casa dela, que será colocada num determinado ambiente, uhum, e que tem que ficar em harmonia com o restante. Mas, tirando isso, de resto, o processo é todo muito fluido. Eu gosto muito de usar e de brincar com as cores, gosto até de puxar às vezes pela cor, porque eu acho que, assim, para já a cor é fundamental. A cor, nós não vivemos num mundo a preto e branco, as cores existem na natureza, uhum, e portanto, porque não, eu acho que nós somos muito tímidos, às vezes, no mundo da decoração, então acho que se joga muito pelo seguro e as coisas ficam muito pelo lado neutro. Tem que haver algum complemento de cor sempre, para mim, é a minha opinião, e portanto eu gosto de jogar com a cor, dar alegria às peças. Gosto muito de cores neutras também, mas eu gosto de fazer a conjugação das duas coisas, se possível. E portanto, quando eu faço peças por autorrecriação, as minhas peças têm sempre alguma marca de cor. E às vezes de várias cores, de muitas cores. E esse processo, lá está, eu faço pequenos ensaios, mas não são estudos, não são verdadeiros estudos. Os meus ensaios são muito, vou-lhe chamar até rudimentares, muito toscos, da forma como eu os faço, simples, porque eu limito-me a jogar com. Eu recebo a lã em meadas e transformo-a em novelos. E faço os testes de cores diretamente, junto as lãs, umas com as outras, e aí é que eu vejo efetivamente como é que as cores jogam, uhum, em conjunto umas com as outras. E portanto, esses são os estudos e os ensaios que eu faço, dessa forma tão simples. E depois, quando parto para a peça, o trabalho em si, às vezes as coisas mudam. Uma coisa é o tal ensaio que se faz, uhum, outra coisa é o resultado final em função da forma que a peça tenha. e às vezes há pequenas alterações, tem ajustes que têm que ser feitos, ou porque as coisas não resultam tão bem, ou porque simplesmente já naquele momento eu tenho outra ideia e decido fazer uma pequena mudança. Tudo é possível, Filipa, porque de facto o momento da execução é um momento que se quer também de alguma liberdade criativa, de alguma, para mim, eu prefiro que tenha muita. Não gosto de estar condicionado. E às vezes, quanto mais condicionado eu estou, pior é. Mais vontade ou mais necessidade eu sinto que tenho que mudar. E, portanto, não é que eu tenha que ser 100% livre, não é isso. Porque até porque, lá está, como dizia, quando trabalho por encomenda e sou eu que me sujeito a esse trabalho e quero, lá está, porque quero que o meu cliente saiba que aquela peça foi feita para ele e para mais ninguém, portanto, eu depois vou executar um plano. Eu estabeleci que há aqui uma determinada composição visual que é feita, que será feita com estas cores, que vai dar origem a um padrão X, e portanto eu vou executar da melhor forma possível para chegar àquele resultado ou o mais próximo possível daquele resultado. Mas eu não quero estar a cingir-me, eu não posso. Por exemplo, imaginemos que, para quem conhece o meu trabalho e pensando nas peças em que eu uso a técnica do tiar, todo este xadrez que eu crio de cor, imaginemos que eu o desenhava em papel ou mesmo em forma digital. Além da dificuldade imensa que seria passar para papel ou através de computador este entrançado de cores, porque é extremamente difícil e ia ser muito difícil de conseguir o mesmo resultado, e para já não ia passar a textura, que é impossível de replicar, e portanto, mas mesmo admitindo que eu conseguia fazer isso e que eu conseguia, e que essa era a prova que eu ia apresentar ao cliente antes de executar um trabalho, e o cliente dizia-me: sim senhor, que é isto que eu quero. A partir do momento que isso acontecesse, eu iria ser um mero executante.
Certo.
Eu já tinha uma prova feita e, portanto, eu tinha que executar aquilo. E isso é aquilo que eu não quero.
Uhum.
Porque isso, lá está, aí privar-me-ia da tal liberdade, do tal...
E da espontaneidade, não é?
Da espontaneidade, exatamente. Que é aquilo que muito acontece no meu trabalho, como todos os outros, como todos os trabalhos criativos, acho eu.
Olha, agora olhando aí para as tuas peças... eu sei que é uma pergunta difícil, queria que me identificasses duas. Uma que tu sentes que foi o arranque e que não é a cadeira, já é depois disso, já é aquela peça que tu olhas e naquele momento tu pensaste: ok, é isto, é este resultado que eu quero, que me defina, que define quem eu sou enquanto artesão, artista têxtil, enquanto João Bruno Design. Consegues identificar essa peça?
Facilmente.
Fala-nos um bocadinho dela, então.
A peça chama-se Dodecaedro.
Uhum.
Foi feita em 2016 para ser a peça principal, a capa ou a peça de apresentação de uma exposição individual que eu realizei, que se chamava A Geometria dos Sentidos. E esta peça, o Dodecaedro, para quem não conhece a forma do Dodecaedro, o Dodecaedro é um polígono, um poliedro, que é formado por 12 pentágonos iguais. A peça tem algum volume, a peça tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, é uma peça tridimensional, é uma escultura feita numa estrutura de ferro, e depois cada um dos 12 pentágonos é revestido com cordas de lã, e forma, no fundo, uma bola facetada, neste caso, completamente aberta e vazia no seu interior. É uma estrutura completamente transparente. E esta peça, para mim, é uma peça, eu vou dizer, de algo de extrema beleza. Eu continuo a adorar esta peça. É, sem dúvida, a peça que marca um ponto de viragem no meu trabalho, em termos técnicos, em termos conceptuais, porque foi quando eu mais me desafiei. Eu consegui sair de algo que, onde eu estava plenamente confortável e já quase enraizado. Eu precisava de encontrar alguma coisa que me testasse. E aqui sim, em termos técnicos, esta peça permitiu-me ir muito mais além. Eu usei uma técnica que eu já tinha utilizado e criado pontualmente em algumas peças, mas esta aqui foi integralmente feita com a corda manual de lã, com uma roupagem, com uma visão muito, muito orgânica. Eu consegui que esta peça tivesse uma... Eu estou a olhar para ela, estou a falar e a olhar para a peça. A peça continua exposta no meu ateliê. Quem quiser vir cá ver, pode vê-la ao vivo. Eu tenho uma peça de suspensão, ela está pendurada no teto. É uma pura escultura. Foi a primeira escultura que eu fiz. Na verdade é isso mesmo. E ter criado esta escultura deu-me um prazer muito grande e, portanto, esta foi sem dúvida a peça que marcou uma viragem no meu trabalho.
Uhum.
Se quisermos chegar a uma segunda,
sim, queremos.
Eu apontava a árvore, a 3D, a árvore azul que eu fiz o ano passado. Que na sequência, em termos técnicos desta mesma peça, é também uma escultura, é uma árvore tridimensional, encaixada dentro de um paralelepípedo gigante, com 2,20 metros por 1 metro, e que, onde eu, mais uma vez, me desafiei, que foi criar... toda a gente que entra neste espaço, quando vê a árvore, imagina que... A estrutura da árvore, porque estamos a falar de uma estrutura grossa, o tronco da árvore ainda é grosso, uhum. E os ramos e tudo, simulam, é quase mimético da realidade, uhum. Parece efetivamente uma árvore, e quase todas as pessoas, se eu não fizer essa advertência ou essa explicação, e as pessoas nem ousam perguntar, porque nem pensam, nem podem, nem imaginam.
Assume que, não é? Assume exatamente. Que é uma estrutura revestida.
Exatamente, exatamente. Uhum. Pensam sempre que tem alguma coisa lá dentro, mas não, é feita integralmente em lã, do
já
zero.
Já pensaste fazer o dodecaedro assim?
Seria, o dodecaedro é assim, só que a estrutura do dodecaedro...
Mas tem estrutura.
Algo, mas a árvore também tem a estrutura do paralelepípedo.
A parte de fora,
que
é certo. Suporta.
E o dodecaedro é a mesma coisa, cada uhum. face do dodecaedro também é só corda de lã. É exatamente a mesma história, okay. Só que precisa de...
Pois, daquela parte que se sustenta.
Exato, senão ficava tudo, caía tudo.
Sim.
Tinha que ter uma base de sustentação. Mas lá está, estas formas só são possíveis porque o domínio das características da lã, neste caso, da sua maleabilidade, passou a ser algo que já está... bastante presente em mim, e eu consigo moldar a matéria quase àquilo que eu quero atingir. Se isso não fosse possível, eu não conseguiria chegar a esse resultado.
Uhum.
E portanto, estas são, obviamente, se calhar, são duas peças icónicas, sem dúvida nenhuma, porque é uma imagem, são imagens fortes e representam momentos. Importantes e momentos de viragem.
Sim. Olha, estávamos a falar, quem te for aí visitar, pode ver essas peças, conta-nos um bocadinho do espaço onde tu estás, descreve-nos a quem não conhece, e o que é que pode encontrar quando te for visitar.
Portanto, eu vivo e trabalho em Tomar, para quem conhece Tomar, ou para quem não conhece neste caso também, Tomar é uma cidade que teve alguma importância em termos industriais do século XIX e princípio do século XX, e eu estou dentro de uma das fábricas que hoje em dia faz parte do Complexo Cultural da Levada e que era do complexo industrial dentro mesmo da cidade, mesmo junto ao rio. Esta fábrica onde eu estou, a antiga fábrica, melhor dizendo, era uma fábrica de moagem, era a fábrica de moagem A Portuguesa, e que deixou de laborar em 1999. Esta fábrica, como as demais, estiveram praticamente abandonadas, foram entretanto cedidas ao município, que as transformou o conjunto arquitetónico no Complexo Cultural da Levada, como já disse, e hoje em dia são essencialmente unidades museológicas, espaços de exposição, são lugares e espaços de fruição pública, espaços abertos ao público. E não só, eu há 3 anos atrás, quando me apresentei ao município, recebi o convite para me poder instalar no espaço onde estou. Eu sou artista permanente, residente da Fábrica da Moagem, agora designada também por Fábrica das Artes, mas o espaço vai simultaneamente conhecer a sua via da musealização, porque esta fábrica continua com toda a maquinaria quando fechou, é um edifício de 5 andares, e as máquinas que existiam são as que cá estão ainda, portanto o espaço vai ser um museu. Mas, simultaneamente, e para que a história da indústria da cidade se continue a escrever, eu gosto de pensar desta forma, para que as coisas tenham continuidade, efetivamente, e no caso, como as indústrias criativas são as indústrias do presente e do futuro também, uhum. Portanto,
sem dúvida.
Nós perdemos um bocado o lado industrial, mas a via industrial segue de outra forma, neste caso com as indústrias criativas, e eu neste caso sou um bocado a cara disso mesmo. E, portanto, é um orgulho, um privilégio mesmo para mim ter recebido esse convite, essa honra de poder estar aqui quase como embaixador deste espaço. Porque isto é um lugar com uma história incrível, que merece ser visitado. Quem vier é sempre bem-vindo. O espaço não está aberto ao público na totalidade, pelo menos por agora. Vai acontecendo ocasionalmente, há momentos em que isso vai acontecer em função da programação que aconteça, mas de qualquer forma, em qualquer altura do ano, as pessoas, se me contactarem diretamente, poderão, por marcação, visitar o espaço, conhecer-me a mim, conhecer o lugar, que eu terei todo o gosto em fazer uma visita guiada ao espaço, conhecer o meu espaço de trabalho, que é maravilhoso, com uma luz brutal. E conhecer também o meu trabalho, conhecer como as coisas são feitas, porque a vantagem de estar num espaço como este é precisamente essa, é poder receber as pessoas ficarem a conhecer a minha história também, conhecerem tudo o que está por trás deste trabalho, se quiserem, obviamente, podem me ver a trabalhar, pode acontecer isso perfeitamente, mas podemos criar aqui uma relação e criar uma conexão que às vezes, quando temos apenas uma loja, um ponto de venda, já não é tão fácil criar
Sim,
essa ligação.
Sim, não
ligação.
Se aprofunda tanto.
Sem dúvida. E, portanto, quem quiser, é muito bem-vindo à cidade de Tomar e à Moagem Fábrica das Artes, em concreto, que é o sítio onde eu tenho o meu ateliê ou oficina, como lhe quisermos chamar.
E os contactos estão todos disponíveis na nossa plataforma e podem marcar diretamente contigo o dia dessa visita. João, certíssimo. Quero agradecer a tua presença neste podcast. É sempre muito bom falar contigo. E até breve.
Até breve. Obrigado, Filipa.
Obrigada.